Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, é sábado 18 de setembro de 2021, faltando 1.043 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, está no ar a edição número 5 do Gaúcha 2024. É o Gaúcha 2024, já projetando os Jogos de Paris, mas claro, acompanhando o esporte brasileiro a partir de agora, né? Já nas últimas 5 semanas, após o término aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio lá no Japão e também dos Jogos Paralímpicos. E hoje nós vamos dar uma atenção especial ao basquete aqui dentro do Gaúcha 2024. Lembrando que nesse final de semana já começou também o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Agora pela manhã, o Grêmio em Gravataí, com gols da Bach de falta e da Gisele, derrotou o Brasil de Farroupilha por 2-1. A Bianca Bender fez o gol do time da Serra. Amanhã tem Juventude Inter, Elite de Santo Ângelo e Flamengo de São Pedro de Tenente Portela e Guarani de Bagé e Pelotas. Já a seleção feminina, ontem, em amistoso em Campina Grande, na Paraíba, fez 3-1 sobre a Argentina. Gols de Debinha, Nicole e Angelina para a equipe da Pia Sunrad, que volta a jogar contra as argentinas na próxima segunda-feira. E agora, seu Moavessa, vamos então falar do basquetebol, né? Vamos falar da atração deste sábado aqui no Gaúcha 2024. A temporada 2021-2022 do NBB tem início no dia 23 do mês de outubro. E nesta edição teremos uma grande atração para o basquete do Rio Grande do Sul. A volta de uma tradicional cidade à elite brasileira. Fruto da fusão realizada lá atrás em 2005 entre o Corinthians e o Clube União. O União Corinthians, que venceu esse ano o Campeonato Brasileiro de Basquete promovido pela CBB, a Confederação Brasileira, teve acesso para o NBB, a elite do basquete brasileiro nesta temporada. A equipe está se estruturando para esta volta importante da tradicional cidade de Santa Cruz do Sul, a elite do basquete brasileiro. Por isso a gente conversa com o Diego Puntel, que é o diretor de basquete do União Corinthians. Primeiro, para te parabenizar, Diego, pela conquista lá em maio do Campeonato Brasileiro, mas claro, para já projetar este NBB que vem pela frente. Boa tarde.
Boa tarde, André Silva. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gaúcha. Tudo bem? Tranquilo?
Tudo tranquilo. O que dá para dizer aí sobre esta volta de Santa Cruz do Sul à elite brasileira?
Bom, esse projeto, após a fusão do União Corinthians, retornamos com o projeto de base em 2017, onde fortalecer as categorias de base era o nosso propósito e dar sequência nessa retomada do basquete adulto. Esse ano conseguimos mais um feito, que foi trazer o título de campeão brasileiro para Santa Cruz do Sul depois de 27 anos, né, e conquistar essa vaga para a disputa do NBB, que era um sonho da comunidade de Santa Cruz do Sul e da região.
E veio esta conquista e agora vem um desafio maior, né, que é o NBB. Como é que vocês se estruturaram, né, para a disputa do NBB? A gente sabe que a Liga, ela tem lá suas exigências. Eu lembro de acompanhar nos últimos anos aí o trabalho do pessoal de Caxias, né, especialmente com o Rodrigo, que é o técnico lá e uma espécie de gestor também. Como é que tem sido esta estrutura para vocês, né, para esta volta, essa retomada e a primeira participação, a bem da verdade, dentro do NBB, né?
Na verdade, nós utilizamos o Campeonato Brasileiro, o CBB, organizado pela CBB, como um laboratório, né, usando essa competição, já projetando o NBB. Então, nós, dentro do clube, realizamos toda essa questão da reestruturação do basquete, junto com o poder público municipal, a prefeitura está engajada também nessa retomada. Então nós utilizamos essa competição para poder trabalhar a organização, pegar a questão de estrutura, montar elenco, montar comissão técnica para essa nova etapa, para estar preparado para o NBB, que a demanda e a competição, ela exige muito mais, né?
E quando, quando se retoma, né? Quando, e a gente sabe da paixão de Santa Cruz do Sul, do povo, da cidade de Santa Cruz do Sul pelo basquete, né? E muito bem expressado por aqueles grandes confrontos lá nos anos 90, com o ginásio sempre lotado aí, a Gaúcha, lembro que na época acompanhando e transmitindo, né? Com o Roberto Browner, com o Regis Oyer, sempre presentes aí no ginásio e acompanhando o Brasil afora também, a equipe até pela América, porque disputou campeonatos sul-americanos, ligas pelo continente. Né, na época do Corinthians. Você falou no apoio da comunidade, da prefeitura, né, e claro, imagino eu também com a expectativa de presença de público, né, o que será importante, a gente está tendo esta retomada aos poucos, né, e terá esta retomada aos poucos, nas modalidades esportivas Brasil afora. Eu imagino que a cidade de Santa Cruz do Sul ela esteja muito envolvida e muito engajada nesse retorno. Né?
Assim, com certeza. Após a confirmação da participação, o título já deu essa grande alegria e essa mobilização, né? Esse voltar a respirar basquete, né? E a possibilidade de voltar à elite novamente. Então, quando nós conseguimos a confirmação da participação através dos patrocinadores, né? Deu mais uma mobilização, a cidade já estava mais alegre, vivendo, querendo esse momento. E após a confirmação, e agora essa semana também, nós tivemos em reunião com a Liga Nacional a aprovação de público, né, mediante todos os protocolos e decretos do estado e município. Lançamos o plano sócio-torcedor ontem, aonde vai dar um bom incremento para o projeto, e a procura está enorme, a procura está grande, a comunidade quer estar presente novamente nesses dois primeiros jogos em casa.
Bom, e dentro de quadra, né? A gente falou muito de estrutura, eu te perguntei algumas questões de estrutura, né? Como é que vocês estão fazendo montagem de elenco, enfim, a gente sabe que encarar uma competição dessas, há uma necessidade também, né, evidente de reforço dentro da quadra.
Sim, nós vamos manter alguns atletas que participaram do Campeonato Brasileiro, que ficaram campeões. Estamos finalizando as contratações, acredito que na próxima semana nós estamos com um elenco para a competição formada. Né? A gente foi para o mercado, fomos buscar atletas com maior experiência, atletas que já disputaram nos últimos anos a Liga Nacional, o NBB, para incrementar, para completar com esses jovens atletas que estiveram no CBB, para fazer uma competição melhor possível. Né? A gente trabalha com um orçamento hoje bem enxuto, na verdade, essa retomada ela ficou um pouco em cima, né, da hora da confirmação, então a gente trabalha com um orçamento um pouco mais enxuto, mas vamos tentar fazer uma boa competição aí dentro do nosso orçamento, dentro das nossas condições.
Uhum. E Diego, como é que tá eu citei, né, que tem o time de Caxias, que já está um tempo aí, frequentou o NBB, depois parou por questão de patrocínio, voltou agora, né, na temporada passada e está confirmado junto com vocês aí nessa temporada. Mas, além destas duas equipes, né, Caxias e o União Corinthians, o basquete gaúcho, como é que ele vive neste momento?
Na verdade, eu sou vice-presidente da Federação Gaúcha também, e a gente vem trabalhando pós-pandemia a retomada, principalmente das categorias de base. Né? Foi criado um novo formato, né, de participação para essa retomada, são etapas durante o mês que acontece, né? Não se tem um campeão, não se terá um campeão estadual no final da temporada, na verdade todo mês se tem um campeão, para ir retomando, para poder começar novamente a prática do basquete e fomentar um pouco mais. Hoje, de equipes adultas, no Rio Grande do Sul, hoje é Caxias, né, Santa Cruz do Sul e a equipe do Sojão, Passo Fundo também.
É, o Sojão que andou fazendo até final de campeonato gaúcho nos últimos anos aí.
Isso
contra
aí.
Caxias, né?
Isso.
E me diz uma outra coisa, Diego, além dessa questão de estrutura, né, de montagem de elenco, enfim, o gasto, né, a conta ela vai fechar, vocês vão ter, né, e a gente sabe que isso é importante, né, dentro disso, claro que com as limitações, enfim, mas para cobrir tudo isso que a Liga exigiu, que ela tem lá no seu regulamento, para que vocês façam uma montagem de elenco, cubram tudo que é necessário, vocês precisam de um aporte maior? Quanto é que se gasta, por exemplo, para se manter, né, e para se disputar uma temporada de NBB?
A comprovação mínima que a Liga Nacional exige é 1 milhão e 500 mil. Nós, através da Luvix, que é o nosso patrocinador master, Metalúrgica Mor, Unisc, KTO, Crystal Lux LED e a Prefeitura, com apoio da Prefeitura Municipal, a gente conseguiu essa comprovação, né? E agora, com esse plano do sócio-torcedor, a gente acredita incrementar todo esse valor, esse recurso no projeto, para poder fechar a conta, vamos dizer assim. Hoje o investimento das equipes do nosso padrão, vamos dizer assim, Caxias do Sul, ela fica na faixa de 2 milhões e meio, 3 milhões, né? As equipes Rio, São Paulo, trabalham com um orçamento de 12 a 17 milhões.
Nossa, que diferença que dá, né?
Né? É,
bom, a gente vê eles investindo aí, trazendo estrangeiros a toda hora e jogadores de seleção, enfim. Mas enfim, é um primeiro passo, e lá atrás também eles investiam mais, né? E ficou comprovado que nem só investir, claro que o importante é ter o trabalho bem feito, né? E outra, né, Diego, ele tem que ser estruturado, né? Ele tem que partir com o pé no chão, não dá pra também fazer uma aventura, joga uma temporada, fecha as portas, depois vocês não voltam a jogar. Isso também não vai resolver absolutamente nada, né?
Essa é uma preocupação que se tem e que se tinha até chegar nesse ponto, que é trabalhar com os pés no chão, orçamento dentro da nossa realidade. O mais importante nesse momento era a retomada, era voltar à elite do basquete. E claro, os resultados aparecendo, ou o trabalho bem estruturado que está sendo feito, que nós estamos organizando junto com o clube, apostando em alguns jovens atletas, acredito que a tendência do projeto é ir crescendo, desenvolvendo, e claro, o investimento acaba sendo maior, e os resultados também, com certeza, né? Mas a gente acredita muito no trabalho do Atos Calderaro, que é o técnico, que é local aqui.
Sim,
que
jogou,
tem,
né?
tem construído uma história muito interessante dentro do basquete, um cara que manteve a chama acesa aqui. Então a comissão, o pessoal, nós acreditamos, esses atletas que estão vindo também têm esse comprometimento, entendem qual é que é a importância, o que é vestir a camisa do Corinthians, né, do União Corinthians hoje, né? Então nós acreditamos que o resultado dentro de quadra vai ser pelo menos vão mostrar garra, vão a dedicação vai existir, né?
E você falou na questão da base, semana passada, no final da semana passada, vocês decidiram com o paulistano uma etapa da classificatória do brasileiro de base, né, do sub-19, né, o paulistano venceu, mas o União passou para a fase decisiva, o que também é importante dentro disso, né?
A gente vem trabalhando muito forte, né, a questão das categorias de base dentro do clube. O projeto iniciou, a grande retomada do basquete dentro do clube foi com as categorias de base, né. Hoje a gente tem categorias de base feminino do sub-12 ao 19, masculino também do sub-12, 12 anos aos 23 anos, a gente disputa a LDB também, que é uma liga muito difícil, e essa final com o paulistano também foi bem interessante, praticamente todos os atletas locais, nós temos um atleta só, que é de fora, de Santa Cruz do Sul, os demais atletas são locais, são atletas da base, e daí vem aquela grande diferença, né, de estado, às vezes de competição, do eixo, Rio-São Paulo, tu pega aqueles meninos do paulistano, quatro meninos do paulistano já treinaram na temporada passada já com a equipe adulta, né?
É isso, claro que é fundamental, mas a questão da experiência, os meninos vão ganhando e vocês vão poder até utilizá-los. Diego Ponto, diretor da equipe do União Corinthians de Basquetebol de Santa Cruz do Sul, vice-presidente da Federação Gaúcha, obrigado pela atenção conosco aqui no programa, aqui dentro do Gaúcha 2024, e fica o caminho aberto para que a gente volte a falar aí sobre o basquete do Rio Grande do Sul e também, claro, sobre a trajetória aí dentro do NBB. Valeu, um grande abraço, bom final de semana e grande trabalho para vocês aí.
Nós que agradecemos o espaço, estamos sempre à disposição também. Forte abraço, um bom final de semana e feriado.
Valeu, muito obrigado ao Diego Punto, eu conversando conosco aqui dentro do Gaúcha 2024. Quem não lembra daqueles grandes jogos de basquetebol lá em Santa Cruz do Sul? Lembrando que o NBB terá 17 clubes e Rio Grande do Sul ainda contará com a participação, como eu disse, do Caxias do Sul Basquete, do técnico Rodrigo Barbosa. Demais participantes: Fortaleza Basquete, Minas Tênis Clube, Basquete Unifacisa da Paraíba, Pato Branco Basquete do Paraná, Flamengo aqui do Rio de Janeiro, já que a gente fala aqui do Rio, aguardando o Grêmio Futebol, que joga amanhã contra o Flamengo, os paulistas Bauru Basquete, Corinthians, Mogi das Cruzes, Paulistano, Pinheiros, Rio Claro, São Paulo, SESI Franca Basquete e o Brasília Basquete e o Cerrado, ambos do Distrito Federal. Ainda na bola laranja, começa neste sábado o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, que servirá como torneio de iniciação para projetos que pretendem se estruturar e disputar a Liga de Basquete Feminino. A competição será disputada por 16 equipes divididas em duas conferências. Infelizmente, nenhum time aqui do Rio Grande do Sul. A ex-jogadora Geisa Oliveira, tetracampeã brasileira de basquete, morreu nesta sexta-feira aos 42 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. A ex-pivô também somava passagens pela seleção brasileira e nos últimos anos trabalhou como representante da Liga de Basquete Feminino. Geisa estava grávida de 3 meses do primeiro filho. A ex-jogadora foi velada em Campinas, onde morava com o marido. E o Brasil teve um ótimo início de Copa Davis no Líbano. Neste sábado, a equipe saiu vencendo os donos da casa por 2-0, com triunfos do gaúcho Orlando Luz sobre Benjamin Hassan por duplo 6-4 e do paulista Felipe Meligeni diante de Hadi Habib por 6-1 e 6-3. A competição volta a ser disputada neste domingo a partir de 4 da manhã, hora de Brasília, com um confronto de duplas entre os gaúchos Marcelo de Molineira e Rafael Matos, enfrentando Hadi Habib e Hassan Ibrahim. Uma vitória garante classificação para o Brasil. Caso os libaneses vençam, poderão ser disputadas as outras duas partidas de simples, entre Felipe Meligeni e Benjamin Hassan, e Orlando Luz e Hadi Habib. Já a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou na sexta-feira sua terceira vitória no Campeonato Sul-Americano, disputada em Barranca Bermeja, na Colômbia, ao derrotar o Chile por 3-0, 25-11, 25-19 e 25-14, e já garantiu uma das duas vagas do continente para o Mundial do próximo ano. Após 3 jogos em sequência, o Brasil folga neste sábado e volta a atuar no domingo diante das donas da casa. Em caso de vitória diante da Colômbia, a seleção confirma o seu 22º título continental. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024. Produção do Douglas de Molinari, equipe técnica Sérgio Altenhofen, Moa Vessa e Domingo Sávio. E lembre-se, vacine-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária. Previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.